Olá, boa noite, amiguinhos. E como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estão mal? Estão felizes? Estão tristes? Estão chateados? E blá 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 blá. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei que horas que vocês vão estar ouvindo essa bagaça. Eu acabei de fazer uma coisa que eu tinha prometido que eu não iria fazer mais. E isso me acendeu um alerta. E aí eu vim compartilhar com vocês um pensamento que eu tive essa semana. Creio que há 2 dias atrás. E foi um pensamento muito, muito triste, na realidade. Foi um pensamento que me fez chorar. Eu chorava de soluçar. E foi uma neura que entrou na minha cabeça. E é uma neura que eu acho que 99,9% das mulheres têm. E é horrível. E eu queria conversar com vocês um pouco sobre isso. Eu não sou especialista no assunto, já vou deixar claro. Eu vou falar pelas coisas que eu tenho vivido, presenciado, e aí eu posso dar minha versão, meu depoimento das situações, e se acontecer de vocês se virem isso, enfim, que bom e que triste também. Por muito tempo, muito, muito, muito tempo. Eu me sentia uma menina feia. Isso advém da minha situação com a mãe narcisista e etc. Isso acaba atrapalhando a sua autoestima e a sua autoimagem. Quando eu fui morar sozinha, eu parei tudo que eu fazia como tratamento para N situações. Porque na época que eu morava com a minha mãe, eu me tratava bonitinho, porque sem o tratamento adequado, isso da primeira vez que eu me mudei, né? Sem o tratamento adequado, eu poderia ficar muito doente e sei lá, não sei se eu sobreviveria pra contar a história hoje. Então eu me preocupava com a minha saúde, morando com a minha mãe. E enfim. E aí, beleza, ok, fazer o tratamento. Quando eu fui morar sozinha, eu parei o tratamento. Falei, ah, a razão que me adoecia. Ela não tá mais comigo 24 horas por dia, então eu posso simplesmente parar o tratamento. Bem, e aí o que aconteceu? Eu comecei a ter uns sintomas esquisitos. Como é que eu vou explicar isso pra vocês? Assim, eu não vou culpar o meu relacionamento, mas eu acho que muito disso também foi culpa do meu relacionamento. Eu tinha um ex que tinha um problema alimentar, né? Eu vou chamar de problema porque era uma doença alimentar, melhorei. Uma situação alimentar, tinha uma doença alimentar. Ele tinha. Eu não sei, eu nunca fui diagnosticado, inclusive, mas eu creio que para mim ele tinha bulimia ou anorexia, não sei qual que é o termo certo. Mas ele comia e ele comia muito e vomitava. E isso eu só fui saber muito tempo depois. E não muito tempo depois, tipo, eu tava ainda com ele e etc, mas eu só fui saber depois. E essa não é a questão não é o foco da questão. O foco da questão é que quando eu estava neste relacionamento, eu comia o dobro do que eu como naturalmente, às vezes até o triplo. Eu comia simplesmente muito, 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 muito. E aí a gente comia às vezes por tédio, a gente às vezes comia porque a gente queria e meteu o pé na jaca, a gente brincava, etc. E aí a gente comia muito, muito mesmo. Tanto que assim, eu saí da casa da minha mãe e fui morar sozinha e comecei esse relacionamento. Foi basicamente isso. Eu comecei esse relacionamento já morando sozinha. E até então eu não tinha engordado nada. Passei, acho que, um ano. Um ano não, mas 6 meses morando sozinha. E eu não engordei nada. Tipo, continuava com o mesmo corpo. Eu sempre fui uma menina alta, magra. Eu não sou, tipo, uma magra, magra, magra de modelo, de passarela. Não sou. Eu sempre tive um corpo considerado normal, tenho quadris largos, mas eu nunca houve, tipo, essa essa minha atenção com o meu corpo antes, porque eu tinha dificuldade para engordar, sendo sincera. Na época eu tinha muita dificuldade para engordar e eu não comia tanta besteira. Tipo, eu morava sozinha, mas eu tentava me alimentar direito, às vezes eu comia uma besteira, etc. Mas não era da forma como eu passei a comer quando eu iniciei esse relacionamento. E o relacionamento era bem abusivo. Então, às vezes, ambos comiam pelo abuso da relação. Eu era abusiva, ele era abusivo também. Porque uma coisa que as pessoas não falam sobre o abuso, a toxicidade das pessoas, é que isso te afeta. E aí, as atitudes da pessoa você também começa a ter só pra tentar mostrar que a pessoa devia ter empatia. E aí, quando você vê que a pessoa não tem empatia, você começa a fazer só pra equilibrar as coisas. E aí, você começa a ser tóxico com a pessoa do mesmo jeito que a pessoa é tóxica com você. Tá? Por isso que é importante sair o quanto antes de uma relação que você vê que tá sendo tóxica. E aí, bem. É, não vim falar da toxicidade dessa relação, mas eu vim falar do quanto eu engordei nessa relação. Não por culpa. Foi por culpa da relação, mas não por culpa da pessoa, quero deixar claro. Porque eu já tinha uns impulsos, né? Eu já tinha ansiedade. E aí eu passei a comer por impulso, eu passei a comer. Porque tudo que eu não podia comer na época que eu morava com a minha mãe. E na época que eu tava morando sozinha, meio que eu me dava a liberdade, entre aspas, de comer quando com ele. Tipo, ah, porque a desculpa que ele e eu dávamos, assim, era uma coisa que os dois faziam, era, ah, a gente comeu certo a semana inteira, vamos meter o pé na jaca no final de semana e comer muito. E nessa brincadeira eu engordei quase 15 quilos a mais. E, cara. E aí eu não me olhava no espelho, eu evitava espelho. E naturalmente eu não me tornei uma pessoa gorda. Eu acho que o termo gorda não é um termo legal e eu também não me tornei gorda. Gorda é outra coisa. E tipo, é um termo que eu também não tenho problema de falar se eu tivesse me tornado uma mulher gorda com algum problema de obesidade. Nem sempre quem é gordo é obeso também, só pra deixar claro. Mas eu não me tornei uma pessoa gorda nem obesa. Eu me tornei uma pessoa que estava fora do meu padrão de IMC. Ok, e que estava afetando a minha saúde, só para deixar claro. E aí começou uma situação tensa com a comida. Começou um relacionamento muito complicado com a comida. É um relacionamento, inclusive, eu ainda tenho ainda hoje, mas que eu tenho me controlado e tenho mudado. E hoje eu comi por impulso. E aí, hoje eu talvez fique um pouco preocupada. E eu vou. Não sei quanto tempo vai ter esse podcast, porque é muita coisa. Não sei como é que eu vou fazer ele. Não sei se eu vou chorar. Não sei como é que vai ser. Quando você tem uma situação assim de engordar a quantidade que eu engordei. Por impulso, porque eu era uma pessoa impulsiva, eu tinha ansiedade e eu comia por impulso. Então, tipo, eu passei a comer muito, muito, muito. E no início era só no final de semana, e depois passou a ser na semana, e aí começou a virar um, tipo, de chegar em casa e eu pegar, tá assistindo série e comer um pote de sorvete de um litro inteiro sozinha. E aí vocês falam, ah não, mas você ficou o dia inteiro comendo? Não, era tipo coisa de 2 horas, eu comi inteiro. E já chegou situações onde eu comi um bolo, eu fiz um bolo, né, numa forma grande, e eu comi sozinha na mesma noite. E N outras coisas que eu nem quero falar agora. E cara, é muito, muito ruim. Se sentir da forma como eu me sentia. Porque eu sentia muita fome. Porque quando você começa a comer da forma como eu comia, seu estômago muda. Seu estômago ele vai pedir mais comida do que você comia há um tempo atrás, quando você era um pouco mais focada na qualidade, um pouco mais focada na quantidade também. Seu estômago está acostumado agora com grandes quantidades, não importando do quê. Eu passei a comer muito, 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 muito mesmo. E era assustador. E, cara, a gente chegava, tipo, a comer uma pizza sozinhos, assim. Era, tipo, fácil. A gente, às vezes, tinha que pedir duas. Porque a gente sabia que uma só a gente ia comer sozinhos. E aí a gente pedia duas pizzas e a gente comia muito rápido. E era realmente por gula. E era bem louco, assim. Era uma situação muito complicada. E eu não quero vir falar da gula, da situação de comer. Eu quero vir falar o que que isso desencadeou em mim. Quando eu vi que era natural, pelo tanto de coisa ruim que eu tava ingerindo, era natural que meu corpo não ficasse mais da forma como ele era antes, né? Ele mudou. E aí o meu parceiro, na época, ele falava coisas pra mim. E ele falava coisas do tipo: "Nossa, olha essa barriga." E falava brincando, né? "Olha, olha o tanto de gordura que tem aqui." E pegava assim, sabe? Sabe quando você tá sentado? E aí sua barriga acumula assim a gordura. E agora eu tô tentando fazer, mas eu não tô conseguindo muito. Não porque, tipo, nossa, tenho emagrecido horrores, mas eu nem quero, tipo, me vangloriar disso. Enfim, porque não é o motivo desse podcast de hoje. E aí isso entrou na minha cabeça, essa coisa do: "Nossa, você tá gorda, olha o tanto de gordura que tem na tua barriga." E assim, a gente que é mulher entra de uma forma muito diferente do quando você vira pro homem e fala assim: "Nossa, você tá gordinho, né? Você tá com a pochete." Porque pra homem, muito raro alguém vai virar pra ele e falar: "Oh, nossa, você tá gordinho. Oh, nossa, você tá com a pochete, né? Que legal, né?" As pessoas vão falar: "Nossa, você tá fartinho, né?" Tipo, não falam isso pra mulher: "Nossa, você tá fortinha", né? Quando falam, você já pensa, tá me chamando de gorda. E bom, eu tava muito, muito, muito triste com a minha situação. Minha autoestima tava no pé, assim. E nada que eu fazia me fazia emagrecer. Eu tava já chateada, já não pensava muito nisso. E aí eu ficava muito. Uma das coisas que me fez ficar muito nesse relacionamento foi o fato de achar que ninguém mais ia me querer do jeito que eu tava, porque eu me achava extremamente feia. E aí começou um quadro de dismorfia corporal. E cara, não há nada mais que diminui a tua autoestima do que você não se sentir bonita, você não se sentir bem com o teu corpo. É horrível. E assim, eu tô falando por experiência própria, eu não tô falando que vocês devam se sentir assim. Não devem. E eu passei a olhar pro meu corpo como um inimigo. Eu passei a olhar pro meu corpo e evitar partes do meu corpo, de olhar pra partes do meu corpo. Porque eu simplesmente odiava. E simplesmente eu não gostava. E eu simplesmente achava que eram partes que ninguém iria gostar. E eu esquecia que existem milhões de mulheres que têm um corpo igual ao meu, que não tem a barriga definida, que não tem tudo durinho, porque é natural, somos pessoas que estamos mais focadas em outras coisas. Você não é obrigado a focar em ter sua barriga durinha. Se você foca nisso, meu parabéns, é muito legal também. Mas se você não foca também, top também. Você tem outro, com certeza você tem outros focos que você deve estar se esforçando para realizar. E se você também está se esforçando para realizar, para ter o corpo durinho, pense em fazer isso por você, não porque a sociedade está te impondo. O mais bizarro é que eu comecei a fazer umas coisas bem esquisitas. Eu achava que eu tinha que, porque assim, eu li vários livros, né, que diziam o seguinte, que eu tinha que diminuir a quantidade de comida que eu ingeria, não parar de comer as coisas que eu queria. E aí foi isso que eu fiz. Eu comecei a comer menos, muito menos. Eu comia tipo um quarto do que eu comia anteriormente. E aí eu comecei a perceber que eu comi e continuava com fome, obviamente, né? E porque meu corpo já estava acostumado àquela quantidade de comida. E era muito complicado, porque eu ficava nervosa, ficava estressada, ficava triste. E eu olhava pro meu corpo e eu odiava o meu corpo. Eu tenho. Tinha e tenho gorduras localizadas em algumas partes do meu corpo que me incomodavam muito, mas naquela época incomodavam muito mais porque havia tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa envolvida que pra mim era o fim não estar da forma como eu queria, como eu deveria estar. E eu me sentia culpada. Eu não achava que era um distúrbio. E é um distúrbio, né? Eu não tava tão fora do peso quanto eu achava que eu tava. E eu também não tava me alimentando direito. Isso é fato hoje pra mim. E eu também não tava me alimentando direito quando eu resolvi fazer uma dieta, fazer todo tipo de dieta maluca, do tipo. Não jante e tome um chá. Hoje você não, hoje você vai almoçar uma fruta. Tipo, cara, eu parei de fazer as coisas que eu gostava de fazer, de comer, de até mesmo eu parei de almoçar com as pessoas, tipo, no trabalho, simplesmente porque eu queria alcançar um padrão inalcançável. Eu queria alcançar um padrão que, cara, quais as mulheres que vocês conhecem? Vocês conseguem listar? Tô falando que você conhece, não essas que aparecem no Instagram. Tenta listar pra mim 10 mulheres comuns que você conhece, que tem a barriga chapada, que você conhece, que são próximas de você. Se você conseguir listar isso, parabéns. Muito bom, parabéns. Isso mostra que você vive num lugar onde as pessoas são fitness. E que legal. Mas eu acredito que 80% das pessoas elas não convivam com gente assim. Se a gente for parar pra contar, a gente conhece uma ou duas pessoas que têm isso. E o restante são pessoas normais. Né? E, tipo, no máximo você conhece 5 pessoas. Mais que isso, você já vai botar força na mente de vocês. Boa parte das outras estão tentando chegar nessa tal barriga chapada, ou então tão tristes por não alcançar. E aí entra um monte de coisa, assim, entra aquela coisa de o que me fez chorar anteontem foi o fato de que eu percebi uma coisa muito complicada sobre a dismorfia corporal. Porque antes eu achava que era um problema que afetava só a mim. Que nenhuma outra mulher se sentia assim, nenhuma outra mulher se via no espelho e não conseguia se ver, não conseguia se enxergar. Eu passei a me enxergar porque outra pessoa disse, caralho, outra pessoa me viu nua, e de tanto essa pessoa virar pra mim e falar, caramba, como você é linda nua, foi que eu comecei a mudar a minha forma de pensar sobre mim mesma. E não tem nada mais triste, vou tentar não chorar, não há nada mais triste do que outra pessoa te dizer o que você já deveria saber sobre você. E não deixe que ninguém mude a forma como você se ama e como você se vê. Essa é a primeira lição de hoje. A segunda coisa que me fez, a coisa que me fez chorar, né, que eu tava contando, é o fato de eu ter percebido que muitas mulheres têm isso. E a gente tem muita dificuldade em ser amigo. Vamos ser sincera com vocês. Eu passei muitos anos da minha vida tendo dificuldade em ser amiga de mulheres que tinham essa estrutura óssea, essas mulheres que não engordavam, essas mulheres que tinham facilidade para emagrecer. E assim, boa parte das mulheres também que viam qualidades em mim que elas, entre aspas, achavam que elas não tinham, elas também passavam a me odiar. E eu quero falar sobre a dismorfia corporal, mas eu também quero falar sobre algo que me fez chorar ontem, ou anteontem, eu não lembro. Tô chorando. Eu não tô chorando tanto essa semana. Obrigada, TPM, você foi embora e foi uma bênção. Mas anteontem eu chorei porque eu vi um. Eu ouvi uma postagem no Facebook, basicamente, e era uma postagem de uma menina falando que não conseguia se sentir bonita com o corpo dela. Que ela não. É assim, eu sigo essa menina há muito tempo, eu sei que ela tem a dismorfia corporal há algum tempo, foi algo que eu já notei. Sim, e olha, eu não conheço ela pessoalmente, ela não é minha amiga pessoal, eu só sigo ela no Facebook, etc. A gente é amiga no Facebook. E eu, sem o menor conhecimento de causa, olhei várias vezes dela, as coisas que ela fazia, as loucuras que ela fazia, ela sempre falava no Facebook. E loucuras que eu falo, gente, é ela fazer caminhada por horas e achar que porque suou, ela chegava em casa e falava, nossa, eu tô suada, então eu emagreci. E o post que ela postou há 2 dias atrás foi mais ou menos assim. Percebi que tem dismorfia corporal porque chorei porque fiquei triste porque todas as vezes que eu fiz a corrida e achei que eu tava emagrecendo, porque ela tava caminhando, correndo, eu engordei mais 10 quilos e eu não consigo me ver da forma como eu deveria me ver. E as pessoas continuam dizendo que eu não tenho o corpo que eu acho que eu tenho. E hoje eu me olhei e eu vi que eu tenho dismorfia corporal. E isso meio que acendeu uma luzinha na minha cabeça. Sobre o quanto a gente tá tratando mal outras mulheres, o quanto a gente tá culminando, tá ajudando a bola de neve de baixa autoestima umas das outras. E é um bagulho que eu sempre tentava não fazer. E eu sempre fui muito do tipo, ah, se você vê alguma amiga sua bonita, fale pra ela o quanto ela está bonita. E aí eu percebi uma coisa. Eu percebi que eu já me afastei de amigas porque eu achava elas muito bonitas e achava que elas de alguma forma poderiam me ofuscar. Eu acho que toda mulher já fez isso. Se você diz que você não fez isso, você tá mentindo, pau no seu cu. Todo mundo já fez isso. E eu pensei em todas as vezes que as pessoas puxaram meu tapete, que mulheres puxaram meu tapete. Eu nunca fui de puxar tapete de mulher, só pra deixar claro. Mas eu tive várias vezes meu tapete puxado. E eu não entendi o porquê. E eram sempre de pessoas que olhavam pra mim e pareciam estar escrito na tela, assim, na tela da testa, né? A testa tem uma tela, tá? É o terceiro olho, mentira. Tô zoando. Mas parecia que tinha na testa, em neon. Tipo, você acha a sua vida difícil? Amiga, sua vida é fácil. Ou seja, de certa forma elas achavam que a minha vida era fácil, então eu não precisava daquilo e puxavam no tapete. Tipo, você precisa sofrer um pouquinho mais, porque a sua vida está ótima. E eu demorei pra perceber que isso também é uma forma de violência que a gente faz uma com a outra. Não se elogiar é uma forma de violência. Se afastar de mulheres que você acha incrivelmente bonitas, porque você se sente ofuscada por elas, é uma forma de violência também contra a outra, porque você tá negando a ela o direito de ser uma mulher normal e de ter a sua amizade e de te ensinar algo com essa amizade, sabe? E não quer dizer, gente, que eu tenho amigas feias, sabe? Hoje não, eu tenho amigas lindas. Nossa, todas minhas amigas são lindas. Mas quanto da gente, mulher mesmo, quanto da gente que a gente tá impedindo uma da outra de sobrevivência, de amor, de amor mesmo uma com a outra, por questão de aparência. Por questão de achar fulana muito bonita ou fulana muito feia, ah, não quero ser amiga dela porque, nossa, ela não sabe se arrumar. E Cara, eu só fiquei chorando porque eu pensei, cara, essa menina que postou isso, ela é tão linda e ela tem um corpo tão bonito. E, tipo, ela tem um corpo bonito porque eu já vi o corpo dela, tipo, em fotos, etc. E, tipo, tem coisas, ela falou, inclusive, ah, gente, ângulo, que não sei o quê. E todo mundo falando, não, mas, pô, a gente vê pessoalmente, você tá, deve estar com algum problema, porque você não é gorda, e etc. E a gente se compara, sabe? E uma coisa que eu tenho parado de fazer é me comparar a outras mulheres. Mas quando a gente tá com a autoestima muito baixa, a primeira coisa que a gente faz. E a gente se afasta de mulheres que a gente acha incrivelmente bonitas e que a gente, no fundo, admira. Porque a gente fica com medo de quando a nossa autoestima estiver baixa, aquilo nos afetar. Vamos ser sinceros umas com as outras. Vamos tentar entender por que que a gente isola mulheres. Por que que a gente não consegue se olhar de fato e ver todas as qualidades que a gente tem? Por que que eu continuo me olhando no espelho e continuo querendo mudar coisas em mim, sendo que eu não conheço nenhuma mulher que não, que olha para mim e fale, eu estou bem com tudo que eu tenho. Quantas mulheres você conhece que olha, sabe? Olham nos seus olhos e dizem, estou feliz com tudo que eu tenho. Você não conhece, porque 80% da gente tá preocupada em parecer melhor uma para outra, em parecer mais radiante, em parecer mais, parece, sei lá, superior de alguma forma. Por que a gente continua brigando entre a gente? Por que a gente continua comprando produtos que prometem coisas milagrosas e que não cumprem? Por que a gente continua seguindo esse padrão escravo da beleza? Por que a gente não consegue se olhar no espelho de uma forma real e ser feliz com cada detalhe? Por que a gente não consegue olhar uma obra renascentista e falar, ok, talvez meu quadril não seja como o da Shakira, mas é como essa obra de arte. E talvez eu tenha gostado muito mais desse formato de quadril renascentista, porque hoje eu admiro muito os quadros renascentistas. Eu amo, amo a forma como eles pintam as mulheres mais voluptuosas e, tipo, aquilo era bonito há alguns séculos atrás e eu acho que aquilo continua, tem que ser bonito hoje em dia. E uma coisa que eu fiz e que tem me ajudado muito. Ah, por exemplo, eu era pra estar num estado. Se eu tivesse no meu estado, Fernanda, autoestima, hashtag precisando de um dois tapas na cara, eu provavelmente agora estaria stalkeando uma menina em questão e estaria louca, acreditando que alguém iria roubar algo de mim, basicamente. Ou que fulano era melhor que eu. E hoje eu acredito que não, que isso não existe. E uma das coisas que me fez mudar o disco e mudar a forma como eu penso sobre o meu corpo e sobre o que eu vou vestir, sobre o que eu não vou vestir e sobre o que eu vou fazer com ele e o que eu vou me submeter pelo padrão de beleza. É porque assim, eu fiz algumas coisas que todo mundo fala pra gente fazer, mas que às vezes a gente erra e não faz. Por exemplo, eu vou falar agora sobre Instagram. Eu simplesmente teve um dia que, de tanto falarem pra mim, assim, eu vi em algum lugar que, tipo, a melhor coisa que você poderia fazer pra ajudar na dismorfia corporal é parar de seguir todas as mulheres magras e fitness que você conhece, que ficam lá postando fotos de comidinha fitness, de como emagrecer, de nossa, suei pra caramba hoje na academia, blá 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 blá. Era parar de seguir todas essas pessoas e começar a seguir pessoas reais que eram públicas, mas que não transformavam o corpo delas em tudo que elas eram, basicamente. Elas eram um corpo, mas com uma pessoa dentro. E é bem louco, porque às vezes a gente segue essas pessoas e pode olhar. Hoje eu sigo, isso não significa que eu parei de seguir todas as pessoas magras que eu admiro. Não. Uma pessoa que eu sigo, que é magra, mas que não impõe essa Eu não sei por que ela não põe esse padrão de beleza, porque ela é tão zen. É a atual. É a Marina Goldfarb, que é modelo. Ela é modelo, ela é super magra, mas ela não impõe essa beleza, assim. Porque, assim, ela não é uma beleza padrão, eu acho isso lindo nela. Ela é uma mulher que gosta muito de tomar sol, e ela tem. Ela é mais branquinha, etc. E ela mora num lugar que. Creio que no Rio de Janeiro, em algum lugar que tenha mais sol e mais árvores, porque ela tá sempre postando foto assim. Pra quem não sabe, ela é a esposa do Cauã Reymond, tá? Talvez você conheçam mais ela por isso. Mas a Marina Goldfarb, ela é um misto pra mim, porque eu não me sinto mal em acompanhar ela. Acho que é uma das poucas pessoas magras que eu não me sinto mal em acompanhar, porque ela tem um corpo. Ok, muito magro, como toda modelo, mas ela tem um corpo real. Você não vê ela querendo todo o tempo mostrar o quanto ela é magra. Às vezes tem algumas fotos que nem sequer parece que ela é modelo, porque rola um glúteo mais avantajado, rola uma perna um pouco maior, por conta de ângulos mesmo. E ela não apaga, e ela deixa lá. Ah, gente, mas aí vocês podem pensar, ah, mas isso não é nada demais, né? Às vezes é bom mostrar a perna, mas não pra onde ela tá, né, inserida. Porque ela sendo uma modelo de passarela, modelo de foto, de etc. Não sei se ela chega a ser um modelo de passarela, mas ela é um modelo fotográfica. Eles pedem um corpo muito mais magro, muito mais esbelto, e ela tem esse corpo, mas ela não faz questão de mostrar o tempo todo que, nossa, olha o quanto tá esbelto, olha o meu corpo. E ela tá muito mais focada em viver a vida dela, em respirar ar puro. E isso é nítido pelo fato. Por que que eu tô dizendo isso? Porque isso é nítido pelo fato de que ela posta coisas e 80% das coisas que ela posta é sem maquiagem, ela tá zero make. E aí você vê o quanto ela é bonita de verdade, no natural. E isso eu tenho gostado muito de ver o quão bonita é uma pele natural. E hoje eu recebi inclusive um elogio sobre a minha pele e fiquei muito feliz. Porque assim, eu faço skincare todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Mais por uma questão de tipo, porra, não sou mais nenhuma jovenzinha, 25 anos, vou começar a tratar bonitinho minha pele e tal. Não dormir com maquiagem, blá 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 blá. E hoje, eu voltei do almoço e minha pele tava muito, realmente tava. Minha pele não tá brilhosa de suor, brilhosa de óleo, não sei. Ela tá com um aspecto muito bonito, assim, né? Tipo, ela tá bem. Ela tá sem manchas, sem espinhas, etc. Mas é mais por uma questão de. Não só de skincare, mas eu também tenho cuidado muito da minha alimentação. Se fosse alguns anos atrás. Eu tô com a grana curta. Se fosse alguns anos atrás, quando eu tava com a grana curta, eu enchia o meu armário de salgadinho, salgadinho mesmo, aquele de cebola. E eu comia isso a semana inteira. E falava, nossa, que máximo. Pelo menos eu não estou com fome, tô fazendo o que eu quero. E hoje, quando minha grana tá curta, eu encho o meu armário de. Meu armário não, né? Tipo, o meu armário, ele se tornou uma coisa bem minúscula. Tipo, só mesmo coisas que podem me ajudar, eu tenho muita erva no armário, então é muito chá. 24 horas por dia eu tomo chá, mas é uma questão de não ingerir a quantidade de água que eu deveria ingerir, então eu tenho que tomar chá. Tá. Então é mais isso no meu armário e coisas de comida mesmo, condimento, essas coisas, tempero, blá blá. Na geladeira eu passei a comprar muito mais verdura, legume e eu amo batata doce. Batata doce ela é tipo. Realmente é o que tem me ajudado muito, até mesmo pro meu emocional. Porque às vezes eu não tô nem um pouco a fim de cozinhar, mas eu vou cozinhar uma batata doce, faço um purê, às vezes faço chips de batata, sei lá, às vezes. Outro dia mesmo eu fiz a batata doce com pedacinhos de cebola e, nossa, ficou maravilhoso. E aí eu tenho até trocado a carne, na maioria das vezes. Que eu já quase não como carne naturalmente, mas eu tenho trocado a carne várias vezes pela batata doce. E por outros, tipo, abobrinha, eu compro muita coisa de legume boa pra cozinhar. E eu amo abobrinha, repolho, eu amo essas coisas e eu tenho comprado muito, 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 muito verdura. E eu acho que o meu rosto atualmente é o aspecto das coisas que eu como Quando eu comia muito mal, meu rosto enchia de mancha, minha cara. As minhas olheiras eram maiores. E hoje eu olhei, tipo, eu tava com a cara limpa, eu tinha acabado de lavar o rosto, porque, poxa, né, tá, tinha chegado, tava suada, eu formulei o rosto, sequei bonitinho, da forma como deve ser secado no rosto, porque isso eu aprendi. Por exemplo, eu não seco puxando a água da testa, eu vou papapá, dando pequenas palmadinhas no rosto com a toalha ou com papel, né? E enfim, são coisas minúsculas que a gente faz, mas a gente tem que fazer não só pelo padrão da beleza, que se for do padrão da beleza, mas porque a gente tem que amar a gente. E tudo que é nosso, tudo que faz parte da gente, a gente tem que cuidar. E hoje eu vejo muito assim, sabe? Antes eu brincava, ai, meu corpo era um templo. Mas, porra, enchia meu corpo de porcaria, enchia meu corpo de coisa que não deveria comer, enchia meu corpo de pessoas que não deveria. Enfim, enchia de pessoas, não era uma pessoa só que não deveria, tá? Eu tava namorando na época. E nada contra, mas é uma questão de, tipo, não me fazia bem e eu não fazia bem pra ele, ponto. Mas, enfim. E aí hoje eu parei pra pensar nisso, falei, acho que devo gravar isso. Acho que as pessoas precisam entender que às vezes a gente se sente mal pelo que a gente tá acompanhando também. Sobre o Instagram, a Marina Goldfarb, eu não sei se é Mariana ou se é Marina. Se eu tiver errado, perdão. É porque lá tá Mari Goldfarb, se eu não me engano. Mas enfim, sigam ela. Porque ela é um neném e ela, tipo, ela é muito verdadeira com quem ela é. E eu amo isso. Outras pessoas também que vocês deveriam seguir é a Letícia Muniz. A Letícia Muniz, porque ela tem um corpo padrão brasileiro, tá? Corpo padrão brasileiro, gente, eu vou ser bem sincera com vocês. Não é barriga chapada, tá? Não é o sabe, o peito, sei lá, não sei como é o peito padrão que vocês imaginam, né? Cada um inventa o seu. Mas a barriga chapada, acho que, tipo, né? Todo mundo acha que deve ser o padrão, mas não é, gente. O nosso corpo não é pra ser dessa forma. 80% de nós não temos o corpo dessa forma e não temos por que querer insistir em ter um corpo assim, sendo que a nosso metabolismo não é assim. Ah, mas Fernanda, eu pratico esporte, pratico atividade, meu corpo fica assim. Legal, você tá fazendo isso da forma saudável. Mas às vezes eu, pelo menos, eu me parava de comer as coisas que eu gostava só pra ter um corpo padrão. E mesmo assim não tava chegando nessa situação. E quando eu chegava era porque, tipo, eu passei 2 dias sem comer, 3 dias sem comer. Vocês entenderam o distúrbio? Eu passava dias sem comer pra olhar no espelho e falar, nossa, estou magra hoje. E cara, eu emagreci, tipo, as pessoas olham pra mim e falam, caralho, você emagreceu muito. E, tipo, isso não me orgulha hoje em dia. Tipo, eu quero voltar, eu não quero voltar a ter o corpo que eu tinha antes. Não porque eu acho ele feio, mas porque ele não era saudável. Ele era cheio de alimentos ruins. Se hoje eu voltar a ter o corpo que eu tinha antes, os 10 quilos a mais que eu tinha anteriormente, eu espero que seja porque eu tô me alimentando bem. Que eu estou. Hoje eu pratico exercício, eu pratico caminhada. Isso tem me ajudado muito também. Hoje eu como muito melhor do que eu comia anteriormente. Hoje eu tava mais estressada, etc. E hoje eu fui, descontei na comida. E aí meu corpo já acendeu um alerta de, ó, Fernanda, você sabe que não é assim que funciona. Quando você tá estressado, o que você deve fazer é o quê? Pensar, tá? Eu preciso levar esse estresse pro meu corpo, pro meu estômago, eu não preciso. Então, vamos tentar se alimentar direito, né, dona Fernanda? E é uma coisa que eu parei para pensar, porque muito do que eu tô vendo hoje no meu corpo, tudo que eu gosto no meu corpo atualmente, é porque eu sigo as pessoas certas no Instagram, porque parece muita besteira isso. Fala, nossa, sim, mude as pessoas que você segue no Instagram. Sim, gente, mude as pessoas que você segue no Instagram. Por exemplo, se você tem um corpo muito magro, isso te incomoda, tem amigas que têm um corpo muito magro e que isso incomoda elas. Ai, mas quem tem um corpo muito magro tem que estar feliz. Tá, gente, muita gente quer ter um corpo muito magro, eu falo isso pra elas. Mas é complicado, por exemplo. Minha irmã, por exemplo. Minha irmã, ela, o manequim dela é 34. 34, gente. Meu manequim agora é 38, quase um 40. É porque faz muito tempo que eu não uso calça jeans, então não consigo dizer pra vocês o tamanho correto. Então pode ser talvez um 40. E minha irmã veste um 34. E tudo que ela queria era vestir um 40. Eu vou virar pra vocês e falar que tudo que eu queria era vestir um 34. Cara, se meu metabolismo fosse assim, tudo bem. Mas não é. Se eu tivesse que vestir um 34, seria porque eu passei muita fome. Mas muita fome mesmo. E aí eu penso, eu tô disposta a usar um 34 pra passar fome e ficar triste pro resto da minha vida? É, acho que não. Não é mesmo? E minha irmã veste 34, por exemplo, e ela odeia. É, ela se incomoda porque ela diz que ela tá muito magra, que os ossos estão aparecendo, que ela tá incomodada. Tem uma outra amiga também que tem o mesmo biotipo da minha irmã. Inclusive até fala, nossa, vocês devem ser irmãs e eu não sei, eu devo ter, sei lá. Eu brinco e tal. Elas se conhecem só de tanto que eu falo uma da outra, pra vocês terem uma ideia. Mas elas têm o mesmo corpo. Ela também veste 34 e ela odeia o corpo dela. Ela diz que as pernas são muito finas, etc, etc, etc. É, e a gente se matando pra ter o corpo delas. E aí me faz questionar várias vezes sobre o quanto o padrão ele é diferente na cabeça de cada pessoa e o quanto a gente dá pra mudar o nosso padrão de barriga chapada, etc, etc. Se você já tem esse padrão, legal, parabéns, foda. Você é da hora, não vou mudar nada, não vou te xingar. Tipo, se você consegue fazer isso, parabéns pra você, isso é muito legal. É, enfim, ou se você faz isso porque você pratica exercícios, putz, melhor ainda. Se alimenta direitinho, ou come muita besteira, mas faz exercício, mano, da hora também. Mas pra gente, pra pessoas que, como eu, não tão. Não é nem. Hoje no momento não posso dizer pra vocês, ah, eu tô no peso que eu não quero estar. Tá. Eu tô bem com o meu corpo e agora eu parei de me importar com o peso, não importo com a minha saúde. Ponto. Parei de comer por gula e hoje eu como porque, ok, eu tenho que comer porque eu não quero desmaiar na rua e eu tenho que comer algo saudável que me alimente. Ponto. É, e é isso que todo mundo tem que pensar. Ah, Fernanda, mas se eu for pensar dessa forma, eu vou engordar. Tá, então o seu estereótipo é de uma mulher que não vai ter a barriga chapada e tudo bem. É, e tudo bem. E uma coisa que me abriu esse alerta também, eu acho que eu falei no outro podcast, mas eu vou ressaltar. Outra coisa, antes que eu esqueça, sigam também a Dora Figueiredo, tá? A Dora Figueiredo, ela é doida. Teve um dia que ela falou que gastou quase 11 mil em lingerie. Foi 11 mil, não sei, gente, quanto foi o valor, mas foi um valor super louco, assim, lingerie. Todo mundo começou a. Foi pra cima, etc. E ela posta muito foto de lingerie, só que ela tem um corpo comum, ela tem um corpo de uma brasileira padrão. Que seria o quê? Uma mulher mais voluptuosa. Voluptuosa? Voluptuosa. Pronto, falei certo. Que é uma pessoa mais voluptuosa, que tem os seios mais avantajados, que não tem a barriga reta, que é natural. A gente não tem que ter a barriga reta, gente. E, enfim, as pernas mais grossas, etc. É uma coisa que me fez repensar muito e que me fez ter vontade de gravar esse podcast foi também uma coisa que eu vi no eu acho que até cheguei a comentar isso no documentário da Taylor. Eu sempre achei que a Taylor tinha um corpo que ela tinha, porque eu sou fã dela, tipo, uns 10 anos. Eu achava que ela tinha um corpo que ela tinha por livre e espontânea vontade dela, e no sentido de, tipo, putz, eu como e não engordo, que era, tipo, uma coisa que eu tinha também dificuldade. Eu tinha muita dificuldade pra engordar também. E eu achava que era isso. E aí no documentário, ela fala que teve distúrbios alimentares porque as pessoas começaram a falar que ela era muito magra e por isso ela não tinha bunda. E aí ela começou a comer, né? Comer, 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 comer pra criar a bunda. Só que aí no documentário, meio que ela não deixa isso explícito, mas ela fala que, tipo, putz, ok, quando as pessoas falaram pra mim que eu não tinha bunda, eu passei a ter uma alimentação mais regrada, etc. Pra comer direito e pra engordar o que as pessoas achavam que era o certo, né? De eu ter uma porra de uma bunda, etc. E aí ela falou uma coisa no documentário que começou assim, quando eu vi, eu comecei a chorar. Deu um leve desespero. Que ela falou o seguinte, quando eu consegui ter muita bunda, quando eu consegui falar, putz, olha, eu tô com bunda. Foi a hora que eu pensei que, tipo, ok, eu tô com bunda, mas eu tô com uma barriga. Porque a partir do momento que você tem uma bunda mais avantajada, que você tem mais gordura localizada na bunda, é porque também você comeu o suficiente para ter uma barriga localizada, para ter uma barriga mais não tão, né, tão pá. E ela fala isso no documentário. E eu falei, puta, não é que é verdade? Porque assim, antes eu achava minha bunda linda, mas tipo, meu corpo não tava bonito pra mim, porque eu falava só, minha bunda tá bonita, minha bunda tá enorme, mas minha perna tá enorme. Mas eu chegava na parte de cima, né? E me incomodava. E hoje eu vejo que ok, se você não tiver com a barriga ok, se sua bunda estiver maravilhosa e você estiver saudável. E a gente precisa parar de olhar pra uma mulher magra e falar, olha, esse é meu padrão de beleza. Sabe qual é o seu padrão de beleza? Seu padrão de beleza tem que ser saúde. Tem que se olhar pro teu corpo e falar, tá. Quando eu comia coisa saudável, ou se você já comia coisa saudável, que não era o meu caso, mas se você já come coisa saudável, você olha e fala assim, eu como coisa saudável e meu corpo continua igual, ok, não muda nada. Só começa a seguir pessoas que têm o mesmo corpo que você no Instagram, nas redes sociais, por quê? Porque isso vai te fazer entender quem você é, vai te fazer amar quem você é mais do que você já ama, ou se você não ama, você vai passar a amar. E ponto. Tipo, porque é muito, muito ruim você se olhar no espelho e não conseguir se amar. Porque tem 30 negros falando sobre o quanto é bonita a mulher da barriga chapada, ou o quanto é bonito, sei lá, você que não consegue engordar uma perna bonita, a perna mais gorda, mas, né, mais chuchuda, mais, tipo, né, a famosa, né, pernão, enfim. E assim, eu acho que a gente precisa se amar do jeito que a gente é. E não tô falando isso da boca pra fora, tô falando isso no sentido de putz, tá. Eu não tenho a barriga chapada, mas eu tô saudável. E ok, não tá com a barriga chapada. Porque, por exemplo, é isso que eu falei, sigam essas pessoas, as pessoas certas, porque aí as pessoas também vão te ajudar a se ver. Porque você vai encontrar beleza nelas e às vezes é uma beleza que tem em você também. E foi isso que eu fiz, eu comecei a seguir a Dora. Foi a primeira que eu comecei a seguir, eu falei, eu vou começar a seguir a Dora. E aí ela começou a postar. E aí eu comecei a olhar e falei, puta, mano, meu corpo é muito parecido com o dela. Ou era, né? Porque eu emagreci bastante. Agora que eu tô me alimentando de direito mais regradinho, eu emagreci muito, muito mesmo. Mas enfim, quando eu tava me alimentando mais mal e comecei a seguir ela. Ela fala muito da importância da alimentação e ela fala muito sobre os distúrbios alimentares que ela já teve. E ela tá até postando esses dias sobre. E aí eu paro pra pensar, que adianta você estar tá com um corpo muito legal porque você tá fazendo uns 300 bilhões de dietas e você não tá com a mente boa porque você não tá com nutrientes o suficiente, você não tá com vitamina o suficiente, você tá fazendo um bagulho que tá te deixando triste porque não comeu o que você quer, às vezes te deixa triste. Sabe? E hoje eu, tipo, parei de. Putz, mano, acho que o dia mais complicado da minha vida foi há pouco tempo atrás, não faz nem muito tempo. Sobre dieta e essas coisas. Porque eu tava, tipo, fizeram um bolo delicioso no trabalho. E eu não queria comer porque eu tava em dieta. E as pessoas viravam e falavam, menina, mas você vai emagrecer o quê? Não tem o que emagrecer aí. E aí que eu vi que a situação da dismorfia corporal é muito complicada. Porque para 80% das pessoas, quando eu me achava extremamente fora do meu peso, as pessoas olhavam e falavam, Fernanda, mas não tem nada de errado com você. Era o que as pessoas falavam, mas eu me olhava no espelho e me sentia muito mais inchado do que eu realmente era. Sentia meu rosto muito mais inchado do que era. E pra mim isso era um problema muito gigante. E até eu me tocar que não é um problema. É ok você não estar tá se sentindo 100% com o seu corpo todo dia. Não tem nada de errado com isso também não, gente. Mas começa a mudar as pessoas que você tem como ícone de padrão, ícone de beleza. Sabe? Hoje em dia as pessoas que eu tenho como ícone de beleza são pessoas que são parecidas comigo. Seja fisicamente, seja mentalmente, são pessoas que não estão ligando tanto assim pra beleza externa. Por exemplo, a Marina ou Mariana, não sei ainda. Ela é uma pessoa que tem um padrão de estética muito mais, né? Muito mais ok. Mas ela leva uma mensagem tão boa, que legal de seguir. Por exemplo, para mim ela não me incomoda. Mas para alguém, talvez incomode. E era uma coisa que eu vi uma vez, eu tava, né, lendo o Instagram da Dora, Não, acho que tava vendo um vídeo dela, não sei, não lembro. Mas ela falou uma coisa assim, se eu te faço ter gatilhos, se eu te faço sentir que eu sou um padrão inatingível para você, por favor, pare de me seguir. E cara, isso mexeu muito comigo. Muito, muito mesmo. Porque aí eu vi que, cara, você não é obrigada a estar recebendo todo esse conteúdo, essa enxurrada de pessoas que não. Que simplesmente não são parecidas com você, que são metas que pode até ter ser atingível. Mas sério, que tipo, vai valer a pena todas as coisas que você vai ter que passar para chegar naquele ponto, sabe? Outra coisa que eu fui ver. Eu seguia. Eu voltei a seguir há pouco tempo, mas é que eu quase não vejo mais nada. Eu seguia a. Como é que é o nome daquela? A Pugliese. Todo mundo conhece a Pugliese, né? É até meme. Ai, nossa, vou ficar igual a Pugliese, blá blá. E a Pugliese sempre foi uma mulher que falava: puta, mano, que corpo maravilhoso. Não tem nenhum defeito no corpo dessa mulher. E bom, em partes. E aí eu fui, pesquisei Pugliese Photoshop. E tchanã! Surprise, motherfucker. 80% das coisas que ela faz é Photoshop. Isso me deu uma paz de espírito que vocês não fazem ideia. E aí eu quero dizer pra vocês assim, que às vezes essas pessoas que vocês estão seguindo com um padrão são pessoas iguais a você, que às vezes vai tomar uma cervejinha, fica com uma barriguinha mais, né? Ou que vai, sei lá, nem sempre tá daquele padrão, às vezes nem tá naquele padrão quando tira foto, mas que vai e mete um Photoshop ali pra fingir, né? Pra atingir esse padrão também. E etc. E por que que você tá vendo uma pessoa no Instagram que não tá sendo real com você? Pensa aí com seus botões. Porque, mas eu quero atingir esse corpo. Tá, nem ela, que é, né, famosa, que tem todo acesso, blá 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 blá, tá atingindo esse corpo. Por que que você quer atingir um corpo que é inatingível? Né? Até mesmo pra ela, que provavelmente criou o tipo de corpo que ela tem. Né? Porque são poucas famosas que têm o corpo que ela tem. E ainda tem defeitos, porque somos humanos e que o padrão dela é tão inalcançável que é inalcançável até pra ela. Por que que você tá seguindo alguém assim? E é assim que eu termino esse podcast. Por que que você tá imitando pessoas que não tem nada a acrescentar na sua vida, que vão fazer você ficar doente, que estão te fazendo ter uma dismorfia corporal? Mude as pessoas que você segue. Mude o seu mindset. Mentira. Mas, que coisa de coach. Mas mude a forma como você vê a magreza. Ou como você vê o padrão. Mude o teu padrão de beleza. Basicamente é isso esse vídeo. Mude o seu padrão de beleza. Tá? Mude. Admire pessoas que se parecem com você. Não há nada de errado com isso. Porque, né? É a coisa mais maravilhosa que você pode fazer. É admirar pessoas que têm o mesmo padrão de beleza que você. Nossa, Fernanda, mas e se me achar feio? Já tá fazendo errado. Você não pode se achar feio. Tô te proibindo, é isso. Mentira, mas é assim. A gente vai acordar um dia e falar, nossa, não tô me sentindo legal. E tudo bem. Só que aí você vai querer entrar no seu Instagram e ter uma enxurrada de mulher com a barriga chapada e você falar, eu não tô bem. E querer chorar, e querer fazer uma dieta, e querer parar de comer. Vai adiantar alguma coisa? Por isso que eu falo, siga pessoas que têm mais a ver com você. Porque aí, por exemplo, você não tá num dia bom, não tá num dia legal. E aí você vê a foto da Dora ou da Letícia Muniz e vai falar, puta, meu corpo é parecido com esse. E, cara, isso é legal. Elas estão aí de calcinha e sutiã. Às vezes elas postam umas fotos mais sensuais. E, cara, tá ótimo. Elas estão lindas. Porque elas estão felizes e são bonitas. São modelos de mulher que a gente tem que ter. Porque elas estão saudáveis desse jeito. Elas prezam muito para falar sobre a saúde. Né? Por isso que eu peço para vocês seguirem. Então, basicamente. E homens, eu não sei quais homens seguir para isso. Sinceramente, eu não sei. Eu acho que é padrão de beleza para homem também é muito complicado, né? Sinceramente, gente, eu peço desculpas por não ter informações sobre isso. Mas passem a seguir pessoas que te dão prazer e não que te façam se perguntar por que que eu não comecei a academia ontem. Isso é para todos, tá? É uma dica para todos. Não se martirizem por não ser as pessoas que um padrão de beleza inalcançável te faz querer ser. Não tem nada de errado em ser você, não tem nada de errado em ter uma pochetinha, Não tem nada de errado em ter gordura localizada. Às vezes é melhor ter gordura localizada e ter caráter. Às vezes é melhor ter uma pochetinha, mas ter caráter, ser uma pessoa gentil, ser educado com todo mundo, com, né? Eu acho muito melhor. Pra mim, caráter é muito mais importante do que a tua pochete. Eu até gosto de pochete, sinceramente. Amo homem com pochete, gente. E basicamente é isso, tá? Beijo no coração de vocês. Pensem com carinho nesse recadinho do coração, porque hoje eu estava inspirada pra falar sobre as coisas que me fizeram chorar 2 dias atrás. É isso. Fiquem com Deus. Ou com quem vocês quiserem ficar também, se vocês forem ateus, não sei com quem vocês ficam. Abraço e beijinhos.